Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Arrakis ensina a mentalidade da faca, cortar fora o que está incompleto e dizer que agora está completo. Porque acabou aqui.
E aí, meus caros Fremen, aqui é Bruno Burff e para o traidor, nada.
Saudações, Fremen! Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. E aí, Mentati Bruno, quais são as novidades em Arax?
Novidades tenebrosas, hoje temos um capítulo completamente focado no traidor. No Judas Iscariotes. Vamos falar do médico da escola Super Wellington Yui, depois da secretaria da princesa Irula.
Secretaria da Princesa Irula, faltou Melange. Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar?
Meu caro Naib, como vai você?
Estou aqui enlouquecido. Muita coisa aconteceu hoje, Bruno.
Calma, Maria do Bairro.
Então, sem mais delongas, vamos falar do teaser.
Tell me about these dreams.
The future. I can see it.
Bruno, eu não aguento mais essas emoções, não. E olha que foram 15 segundos de teaser. É, o teaser, pra quem não sabe, é só uma pequena mostrinha do que vai ser o trailer.
É um petisco.
Foram 15 segundos e, na realidade, só tem 10 segundos de imagem, né? Mostrando acontecimentos do filme do Denis Villeneuve. E cada vez que eu vejo, claro que eu fui olhar frame a frame, bem devagarzinho, a gente vai enlouquecendo, vai vendo detalhes, vai vendo coisas que não tinham aparecido ainda. Nos outros trailers, né? Nos outros trailers e no outro teaser. E, Bruno, o que é que você achou? Que eu tô ainda em choque.
Agora a gente vai fazer uma mini sessão de comentários aqui, dissecar um pouco esse teaser, mas vamos primeiro datar esse episódio para deixar claro para o nosso ouvinte que vai nos ouvir no futuro, né? O teaser Sim. Foi lançado dia 13 de julho de 2021, esse episódio sendo lançado no dia 16, sexta-feira, só para vocês saberem as datas, né? Imagina, lança o trailer e aí você vem ouvir a gente tá falando de teaser, não. A gente não tinha trailer, né, ainda nessa época. O trailer 2 não tinha sido lançado. Tá pra ser lançado no fim de julho e aí eles lançam esses teaser e deixa a gente maluco, né?
Já tinha havido os rumores e aí alguns jornalistas já estavam mandando ativar o sininho de notificação do Twitter, do Duna Oficial, que nunca mais tinha sido colocado nada lá. E eu pensava que ia demorar mais uns dias, e no outro dia acontece isso. Eu não tava nem em casa, eu tava desesperado para ver esse teaser, não conseguia baixar a internet, que eu tava, era ruim onde eu estava, mas consegui ver, e muita coisa, e quer que se promete ainda mais, né? Vai aparecer o trailer no dia Sim. 21 e 22 para...
Suspeitas, né?
Para... Não, no caso esse de dia 21 e 22, Bruno, vai ser exclusivo para fãs nos cinemas pelo mundo todo.
21, 22 de julho de 2021.
22 de julho de 2021. Vai apresentar filmagens nunca antes vistas.
Os chamados sneak peeks.
Exatamente. Música do filme.
Nossa.
É, tudo culminando na estreia do trailer de Duna, né? Que vai ser logo depois. Então, esse
Nossa,
evento é
gente.
Um evento exclusivo, é gratuito, e ele vai estar, claro, né, nos Estados Unidos, né, em todo canto, mas a gente não vai ter no Brasil, tá? Não vamos ter no Brasil.
Olha a tristeza.
Vai ter na Argentina, na Austrália, na Bélgica, Costa Rica, China, França, Alemanha, Guatemala, Holanda, Hong Kong, México, Nova Zelândia, Panamá, Polônia, Rússia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. E nós estamos de fora.
Não que absurdo.
Um absurdo. Na América do Sul, né? Argentina!
É, já sai na frente. Ganhou a Copa América e agora toma aí, ó.
Exatamente. Ah, com certeza foi o Messi que fez algum lobby e aí está, foi para lá. Mas, e aí vai ser disputada tapas, porque aqui é por ordem de chegada lá. E com certeza nesse dia 21 e 22 eles vão ser eventos, né? E a gente já deve ter algum vazamento, não tenho nem dúvida disso.
Tem que então. Ter, tem que ter.
É, e aí dia por 23, favor. Né? Aí você que tem essa informação. Dia 23, o que é que acontece, Bruno? Um repórter, um jornalista falou?
Isso, dia 23 tem um lançamento do trailer no YouTube para todo mundo. Aí sim, 23 de julho, sexta-feira.
Será que nós vamos ter um trailer de aproximadamente 3 minutos, como foi o último, Bruno?
Data, tem que ser. E na verdade eu acho que vai ser, porque eles querem... estão tentando fazer de tudo para fazer um marketing funcional em meio à pandemia. A sociedade mundial tenta, a passos lentos, retornar ao normal. Nunca vai ser normal como antes. A pandemia chacoalhou o mundo. E os grandes blockbusters, a grande indústria de cinema, que faz filmes que custam 300 milhões de dólares, está sendo afetada, porque vai ter que acontecer nos próximos anos. Vocês vão perceber, nós todos vamos perceber, uma leve mudança na noção de cinema industrial. Ou seja, o que vai acontecer? A tendência é os filmes ficarem um pouco mais baratos, porque senão não dá para pagar.
Isso.
Não é, o cinema já estava caindo, o ato da pessoa ir para o cinema, para a cadeira de cinema, isso já estava caindo desde os anos 2000, com o surgimento dos streamings e tudo mais, e a pandemia só fez aumentar ainda mais essa realidade. Então, exatamente. Eles estão investindo em um marketing pesado. Lançar um trailer de 1 minuto apenas não vai chamar a atenção. Eles vão fazer igual fizeram com o primeiro trailer. 3 minutos de muita informação para chamar a atenção da galera para esse filme que tem que pagar o balanço anual da Warner. Olha o tamanho da responsabilidade disso.
Interessante nesse teaser, estou dando uma olhadinha aqui. Não aparece dessa vez o Gurney Halleck, né? Joss Brolin. Não aparece o Duke Leto. Mas, aí, claro, né? Aparece o Timothée Chalamet, o Paul Chani, aparece novamente com os olhos azuis lindos, lindos de especiaria.
Com um sorriso de euforia. Galera que assistiu Euforia na HBO, a Zendaya tá muito com sorriso de euforia nessa série.
Sabe. Aparece aqui o Raban, né? O sobrinho do.
Sim, muito Mara. Boa aquela cena.
Aparece naves dos Harkonnen. Esse teaser. A gente vê também, finalmente, assim, um pouco melhor o Barão Vladimir Harkonnen.
O Barão eu quero deixar para o final dessa nossa discussãozinha aqui. Antes eu quero falar daquela cena que tem uma explosão e mostra uma grande nave que tem um escudo, né? E aí, na hora que a explosão chega na nave, o escudo vibra. É uma cena muito bonita aquela.
Exato. E se a gente lembrar, né, Bruno, que foi exatamente esse escudo, é a mesma lógica, é o mesmo escudo do corporal.
Isso.
Esse escudo tanto pode ser pro corpo, como ele serve para proteger o castelo, como ele serve para proteger as naves. E quando ele aparece aqui em azulzinho, é porque ainda está ok, está aguentando, está resistindo.
O efeito Holtzman tá lá no talon.
Exato, mas quando ele fica vermelhinho, aí as coisas explodem ou as pessoas morrem, né? Então isso já mostra que vai ter muita explosão. As pessoas reclamaram, algumas pessoas reclamaram que acharam um pouco sem cor o último trailer, mas você vê aqui que vai ser uma dosagem perfeita, né? Momentos de extrema ação. E explosões, e obviamente...
Gente, não tem como ser colorido, né? O filme se passa num planeta deserto, chamado Duna, não tem como ser colorido.
Mas eu fiquei aqui arrepiado vendo a cena de luta entre Sardaukar Eu olhei várias vezes para dizer assim, são os frames e são.
É, essa cena é intrigante.
Porque assim, a gente não imaginava, porque aqui os frames nesse teaser, eles estão com uma armadura, tá? Então assim, uma armadura de luta, não apenas com o traje estilador, né? Eles estão com um capacete, igual o Sardaukar. E eu até pensei, não é, deve ser contrabandista, mas aí você vê a pirueta que o cara dá aqui, o outro tá voando pra
luta
cima.
Luta muito.
Não tem como ser contrabandista, são os Fremen. E aí a gente vê uma nova camada do Denis Villeneuve, que ele escondeu as sete chaves, né? Então os Fremen também vão ter...
Faz total sentido, porque os Fremen não usam escudo, eles recusam usar escudo. Vai lutar de peito aberto e com dagacos na mão? Não é assim também, bagunçado. Então foi muito bom o Denis Villeneuve pensar nisso.
Muito rapidamente, em frames, muito rápido, a gente vê aqui Ornitópteros Atreides lutando com Ornitópteros, sim, entre aspas, que no caso são tipo, eles são meio arredondados, com naves Harkonnen, né?
Sim, a luta, mostrando que a luta é no céu e na terra, né?
Isso. Existe aqui, rapidamente, a mesma coisa que já tinha passado, que é quando a Jessica e o Paul olham para locais assim desolados, né, com fogo. Isso aqui tem no trailer passado, eles colocaram de novo. Bruno, existe uma chuva. Isso a gente já tinha visto em alguns board games que já foi lançado, que foi baseado no filme, e já tinha essas características. As formas que caem o ataque Harkonnen parece muito, me lembra demais Sodoma e Gomorra, quando cai aquele enxofre, aquela, então, parece demais, assim, uma coisa bem final de tempos, assim. Isso aqui é um ataque Harkonnen, né?
Esse teaser foi fantástico, mas agora sim vamos falar do Barão Vladimir Harkonnen. Barão aparece flutuando nesse trailer, nesse teaser, né? Algumas pessoas disseram que não, que ele não aparece flutuando e tal, mas pareceu que ele apareceu flutuando. O que é que acontece? Quando você lê Duna, o Barão não flutua. O que acontece é o seguinte, o Barão, ele é muito gordo e ele tem gordura muito localizada no seu quadril, e no seu quadril são localizados pequenos suspensores que elevam a sua gordura no quadril, e esses suspensores são... responsáveis por segurar metade do peso do Barão, enquanto que as suas pernas aguentam a outra metade. Então o Barão anda, e ele tem essa tecnologia bizarra, descrito que os suspensores são grudados na carne da sua pele. Então você imagine o Barão andando, os suspensores funcionando nos seus quadris, no seu quadril, ao redor do seu quadril, para poder segurar metade do peso dele, enquanto as pernas seguram a outra metade. Então ele anda bamboleando. Frank Herbert até usa essa palavra, inclusive. Então o Barão, ele não flutua. E aí aconteceu aquele Barão franguinho de padaria, que é o do David Lynch.
We have control of someone who is very close, very close.
Ele faz que, por favor, Pascoal, aquilo é um franguinho de padaria. O Barão do David Lynch. E aí acontece que agora tem esse Barão agora do Denis Villeneuve, e ele apareceu ali, meio que suspendendo, né? Saindo do chão, assim, de baixo pra cima, bem rapidamente. Eu fiquei, rapaz, o que acontece? Eu vou dar os créditos aqui. Teve um colega nosso, ouvinte, o João Victor, ouve a gente aqui no DunaCast. Abraço pro João Victor. Ele disse que aquilo ali são suspensores que estão como forma de pernas mecânicas em torno do quadril dele, que ele viu essa informação no Secrets of Dune, que é um canal muito focado em Duna, que é americano. Só que eu fiquei olhando assim, não sei, cara, não sei. O Barão flutuar é uma imagem que me incomoda.
Eu acho que uma perna mecânica é um pouco sem... Não me agrada também essa ideia, que se fosse...
Exato.
É coisa muito sem... Não é nada a ver com o Barão, né? Pra que ele vai ter uma perna crescendo? Agora sim, Bruno, o que é que eu vejo que é uma coisa interessante, assim? O Barão é... Os bonecos que já saíram, né, do Barão, já saiu Funko Pop, já saiu...
As action figures.
Action figures. O Barão, ele é muito maior do que os outros, tá? Ele é muito maior do que os bonecos do Stilgar, do Paul, da Jessica, do Duncan e do próprio Raban. muito, é duas vezes mais. Eu achei na época que ele poderia até, o Villeneuve, colocar uma liberdade artística e fazer igual o 300 de Esparta.
Eu sei.
Fazer uma figura maior lá do... Não é o Leônidas, não. Agora
eu
esqueci.
Eu sei.
Pronto.
Mas aí ficaria caricato, acho que ele pensou.
Ficaria caricato, exato. Não, e aqui a gente tá vendo que, se você notar aqui no teaser, rapidamente tem uma pessoa com ao lado que ele tá olhando para essa pessoa, essa pessoa tá com os braços para trás, possivelmente o Peter de Viz, ali, ele tá olhando, e aí você faz a comparação dessa figura com a do Barão e não vê esse gigantismo, né, do Barão. Então, realmente, eu acho que essa questão da roupa, Bruno, é como se fosse aqueles, tipo uma capa ou uma saia, uma veste bem grande, que quando ele sobe, dá essa impressão de que ele é maior, né?
Sei.
Mas não é nada fechado, porque parece que ele está escondendo as sete chaves.
Sim.
O Barão Vladimir Harkonnen, né? O Denis Villeneuve não abre o jogo.
Bom, eu vou confiar em Denis Villeneuve, eu confio.
Eu tô aqui, eu já disse, não, tá, tome meu coração.
Pronto, é isso aí. Chega de falar desse teaser, vamos agora para os assuntos normais. Bom, Pascoal, chega de falar desse teaser, a gente tem um e-mail muito legal aqui para ler sobre o episódio passado, episódio 19, Mãe e Filho. Olha aí, Pascoal.
Opa, vamos lá.
A Isabela Alves, olha só, o Fremen veio falar com a gente aqui, Pascoal. Olha o que ela disse. Olá, Fremen, tudo bem? Relendo o último capítulo, episódio Mãe e Filho, eu fiquei com uma dúvida e gostaria que vocês comentassem sobre. No começo do capítulo, Lady Jessica relata brevemente como foi capturada. Algo atingiu seu rosto, enchendo sua boca, e mãos tentaram agarrá-la. Depois disso, ela desmaiou e acordou naquele quarto em que os Harkonnen a colocaram. Porém, lendo isso e sabendo o quanto as Bene Gesserit são fortes e poderosas, me pareceu que eles a capturaram de uma forma muito fácil. Ela coloca entre aspas. É claro que ter vários Sadarka à sua volta é um problemão, mas as Bene Gesserit são ótimas lutadoras. Eu imaginava que ela daria mais trabalho para ser capturada. Enfim, o que vocês acham sobre isso? Antes de me despedir, vou deixar uma reflexão sobre a Lady Jessica. Linda, linda, linda.
Concordo.
Até mais, Isabela. Muito obrigado pelo seu e-mail, Isabela. Valeu, Isabela. E eu vou passar essa batata quente pro Pascoal, mas as Bene Gesserit, já começo dizendo que as Bene Gesserit são fodas mesmo. A gente já falou até que elas bateriam nos Jedi. E agora, sim. E aí, Pascoal, a batata quente tá com você.
O legal do que o Frank Herbert construiu é porque, por mais foda, por mais poder que uma escola ou um personagem tenha, ele ainda é humano. Então, assim, ele vai fazer erro de julgamento, ele vai abrir ali...
Vai relaxar.
E aí, uma coisa que a gente tem que colocar em mente. Nunca, em mais de 10 mil anos de Império, ou 20 mil anos de Império, né, desde que surgiu essa escola Suk, nenhum médico traiu o seu senhor.
Sim.
E mais ainda... A Jéssica, quando conversou com o E, né, Yui, como você gosta, como eles nunca fizeram isso, nunca houve essa traição por parte dos médicos Suk, junta-se a isso também o ódio, né, o ódio que o E tem dos Harkonnen, que a Jéssica viu isso, porque a esposa dele, a Jéssica deduziu na conversa que a esposa dele foi morta por um Harkonnen, então não tinha como. E olha só, há quanto tempo ele já estava com ele lá, né? A idade do Paul, 15 anos. Então, todo tipo de medicamento. Ninguém chega perto de um... Se a gente lembrar das gravações passadas, Bruno, quando o Dr. Kynes vai querer mexer lá na roupa do traje destilador do Duke, né? O Duke fica pensando, deixa ou não deixa ele chegar tão perto assim de mim? Então... Não é todo mundo que chega perto do Duke, da Jéssica e do Paul. Não é. Ninguém chega perto. Ninguém toca neles. E o doutor tinha toda essa liberdade. Tanto que drogou. Ele sabia o peso. Ele sabia a quantidade de droga. Quando é que ela ia acordar. Então, realmente, ele chegou. Né? Ele já poderia ter colocado alguma coisa já na comida dela ou em alguma situação que já deixou ela um pouco mais lenta. Ele chegou simplesmente lá, colocou
né? Essa é a teoria sua, né?
Essa é a minha teoria.
muito boa essa teoria.
E foi muito mais tranquilo. Então, assim, tipo, ela nunca ia esperar. Tá lá, dormindo tranquila, todo protegido, né? E só tem aquelas pessoas... E ainda tem outra coisa, Bruno. É, com certeza, ali nos aposentos dela e do Duke e do Paul, pouquíssimas pessoas têm acesso. Né? Pouquíssimas. Né? Então, Yui era um e ele tinha livre acesso. Então, ele poderia passar por qualquer guarda e dizer, não, eu tô ali, a senhora tá passando mal, eu vou ali ver se ela tá bem. E ninguém ia dizer nada. Então, assim,
entendi. Bom, Isabela, você viu aí a teoria do Pascoal? A teoria é muito boa, inclusive, é um ótimo passador de pano, Pascoal. Mas se, como você ouviu eu e a Vitória falando no episódio passado, esse capítulo 19 ele é meio estranho, a escrita dele é meio estranha, parece desconexa em algumas partes. A gente tinha falado, se você bem se lembrar, sobre como foi estranho o Barão ter a necessidade de ver o Paul e a Lady Jessica e logo em seguida mandar matar eles. Por que ele simplesmente não matou os dois ali e depois mandou desovar no deserto e dar a chance dos dois escapar? É que o Frank Herbert queria que Paul e Lady Jessica se perdessem no deserto, ao mesmo tempo que ele queria demonstrar as habilidades da Lady Jessica. Então ele achou esse caminho de tirar a Lady Jessica da Fortaleza de Arrakina para encontrar com o Barão um caminho viável para fazer tudo isso. Só que ficou meio mal construída essa parte no capítulo. E aí, isso que você está falando faz total sentido. O Frank Herbert ele acaba não desenvolvendo esse momento de resistência que a gente poderia esperar, que a Lady Jessica poderia ter. A gente vai assumir aqui que a Lady Jessica lutou, tentou resistir ao Sardaukar, só que o Frank Herbert preferiu não escrever isso. Esse é o meu ponto de vista. O Pascoal trouxe o dele, que é muito bom, eu gosto. Gosto de passar pano pro Frank Herbert. Mas tem esse outro lado também, né? Que o capítulo 19 ele é meio corrido, as coisas têm que acontecer logo. E o Frank Herbert parecia que estava com pressa em escrever esse capítulo para poder ir logo para as coisas que interessam, que é, pois, Jéssica perdida no deserto, né? Bom, mas é isso aí, Isabela. Muito obrigado pelo seu e-mail. Galera que está ouvindo do Nacast, sigam o exemplo da Isabela, mandem sua mensagem, sua curiosidade. Canelada, erro que a gente comete no episódio. Mande para o nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Pascoal?
Ah, é muito fácil. dunacast@gmail.com. Mandem as suas curiosidades, dúvidas. Só faz acrescentar. A gente também vai aprendendo, vai pesquisando. E isso é importante, a colaboração de vocês. A gente faz o DunaCast com a colaboração de vocês.
É isso aí, galera. E não se esqueçam de seguir o DunaCast em todas as redes sociais. DunaCast em todas as redes sociais. Pode procurar lá que você vai achar a gente rapidinho. E é isso aí. Sem mais delongas, que hoje a gente fez hora extra na secretaria, hein, Pascoal?
Hoje demorou um pouquinho. A gente vai para um capítulo mais curtinho também hoje.
Exatamente. Então vamos para esse capítulo. Muito obrigado, Princesa Zirula, por liberar a gente depois de 10 horas extra.
Isso mesmo, vamos nós.
Meu caro Naib.
Estou tenso.
Eu queria começar esse capítulo dizendo que referências bíblicas estão para todo lado aqui, né?
Sim.
E aí, vamos começar no excerto. A galera que ouve o DunaCast já sabe como a gente gosta de falar diretamente do excerto. E olha o que diz o excerto desse capítulo. A Hax ensina a mentalidade da faca, cortar fora o que está incompleto e dizer que agora está completo porque acabou aqui. Palavras de Muad'Dib, Poetrades, né?
Sim. E escritos trecho... por nossa patroa, a princesa Iroh.
Exato, ela adora puxar as citações do Muad'Dib. Né? E é em esse capítulo, esse trecho, esse excerto, ele tem uma correlação direta com um dos versículos mais famosos da Bíblia. Uma passagem escrita pelo apóstolo Mateus, no capítulo 5 de seu livro, versículo 29 e 30. Olha o que diz lá nesses versículos, Pascoal.
Quero ouvir.
Se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ser todo ele lançado no inferno.
Opa.
E se tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ir todo ele para o inferno. É interessante ver essa correlação entre o excerto e esses versículos, que tanto na reflexão do Muad'Dib, como nos versículos do livro de Mateus, a ideia é que se algo em sua vida o deteriora, causa algo depreciativo para você, causa dano e te impede de conseguir alcançar algo melhor, você ser uma pessoa melhor, então esse algo ou alguém deve ser eliminado, pois nem sequer parte da sua vida realmente faz em primeiro lugar. Os termos incompleto de Muad'Dib e pecar de Mateus querem dizer basicamente a mesma coisa. Ambos estão ligados à ação de errar, sofrer, ocasionar mácula, o que traz negatividade para o indivíduo. Mateus usa o olho, a mão, e o Muad'Dib usa a faca, né, para explicar de forma didática que ser incompleto pode levar à perdição, ao inferno. É bem interessante essa parte, né, Pascoal?
Ah, gostei muito dessa tua reflexão. Eu acho que realmente tem tudo a ver, né? Porque assim, Duna, ele está envolto na questão religiosa. A Bíblia Católica Orange, né? A Bíblia Católica Laranja, que todos do universo, todos do Império seguem, e a gente vê várias vezes o Gurney Halleck citando, o próprio Paul Atreides também citando. E aí, como você falou, né? E aí, no caso, às vezes a pessoa pode ler isso, achar que é literalmente, a pessoa vai cortar a mão. É uma parábola, sempre a Bíblia usa parábolas, simbologias, no sentido que, como você mesmo explicou, se algo na sua vida está colocando para baixo, no sentido de você não conseguir andar por causa daquilo, né, não conseguir evoluir, você tem que cortar aquilo. E aqui em Arrax, como você falou, o negócio aqui é na faca. Não tem muita conversinha. Então, quando você cortou alguma coisa, agora aquilo ali vai ficar completo. Mesmo você perdendo, você vai perder algo que não necessita.
Sim. Sobre o Muad'Dib em si, esse trecho reflexivo, ele é mais um indicador do que a gente estava falando sobre a maturidade que o planeta Duna vai trazer ao garoto Poatrades, né? Porque se a Arrax ensina a mentalidade da faca, isso é um complemento ao amadurecimento por meio do sofrimento e exposição ao mundo. Lembra que a gente tinha falado sobre isso? Tipo, Poatrades de Caladan nunca se desenvolveria para se tornar Muad'Dib. Não daria. Ele teria essa exposição, a ciência do descontentamento que a gente falou no episódio passado. Então, exposto a sofrimento, exposto à exposição do mundo, às tretas do mundo, ele vai ter que entrar no mundo dos Fremen agora. Então, Poatrades, a gente consegue ver nas palavras do Muad'Dib a trajetória do Poatrades.
Mais uma vez, a gente tem aqui os pequenos, grandes spoilers, né, da princesa Irulan, porque isso que ela fala acontece no futuro, né, que o Muad'Dib já falou essas palavras, né, e aí mostra que existiu todo esse, como você falou, essa carga de emoções, de sofrimento, de reinvenção, né, para poder ele pensar dessa maneira. Então é muito importante isso sempre.
Sobre o sofrimento de Arrax, Pascoal, o Stephen Colbert, na entrevista de lançamento do trailer de Duna, ele perguntou pra galera lá quem deles achava que conseguiria sobreviver a Arrax. Agora eu vou trazer essa pergunta pra você. Você acha, Pascoal, que você conseguiria sobreviver a Arrax?
And, of course, I was Paul Atreides. I was the Muad'Dib. I was Usul. I was the Quetzalcoatl. And I believed that fear was the mind killer. And I would let the fear pass through me. And I would, when the fear passed through, I would watch its path. And when the fear was gone, only I would remain.
Conseguiria naquela bela estufa da...
Ah, tá.
da Jéssica lá no palácio.
Com a sala do sortilégio.
A sala do sortilégio, com uma redinha made in Ceará, olhando para o sol amarelo, né? Porque lá
caixa de uvas.
Pronto, ali do ladinho. E aí só vendo as coisas. Aí com certeza eu sobreviveria. Mas se fosse no deserto, não tinha como. Eu também seria vítima rapidamente de um verme, de uma tempestade. Ou um frame, né? O frame vê um rapazinho assim de 1,82, mais cheinho. Água. Não é uma água, é cacimba. Ele tira.
Insolação também.
É, exato. Tem a privação de tudo, é muito complexo isso.
Tem todo tipo de perigo para te matar em Duna, em Arrax. Parece o Brasil. É o mesmo nível de dificuldade, gente.
E de histeria, né? Porque, no caso, os que vêm de fora de Arrax acham aquilo um planeta brutal. Já os Fremen não acham ele brutal, é o lado deles, né? Mas a gente que tá chegando não tem como saber, ainda mais saindo de algum planeta assim, paradisíaco, como era no caso Caladan, né? E para um local que não tem água, onde tinha abundância de água. Então, quando tem esses opostos, aí fica mais difícil ainda de você aceitar aquele novo ambiente.
Com certeza, com certeza. Agora, Pascoal, indo direto para o que acontece no capítulo em si, a gente tem um capítulo soturno, um capítulo cheio de vergonha, e é tenso ler esse capítulo, porque a gente acompanha os passos lentos, passos morosos do Wellington Yui, enquanto ele está caminhando para fora da Fortaleza de Arrakina, após ter sido bem-sucedido no golpe em favor dos Harkonnen, né, no golpe de traição contra os Atreides, né? E essa cena, ela é bem, bem zoada, porque você vê que não tem nada, nem uma espécie de recompensa para o Wellington Yui. Enquanto ele caminha, todo mundo olha para ele torto, olha para ele como se ele fosse um cachorro, um lixo, ou então desviam o olhar dele e ninguém nem sequer pensa em chegar perto dele para conversar, cumprimentar, nada do tipo. É como se ele fosse um animal qualquer, não tem reverência, pompa, reconhecimento nenhum. É bem tensa essa cena. E ela, eu acho que ela mostra como o Wellington Yui sempre esteve sozinho desde o começo dessa história, né?
E a gente vê aqui também já o próprio imperador em pessoa, em que sentido, né? Que a gente vê de cara a primeira conversa do Yui com uma pessoa, com um soldado, é com um soldado Sardauka, um Bachá, que é o cara lá, alta, né? Alto escalão.
Sim.
O cara que, com certeza, o Wei diz aqui, né? Muito provavelmente um dos subordinados diretos do imperador. Então ele já viu que o interesse do imperador está ali. O meu querido Duque está inconsciente ali, jogado no chão.
Gente, está fedendo já, chama o IML.
Não, ele não está morto, não. Ele está inconsciente. E aí o Bachá olha, pergunta se esse é o Duque. É o Duque. E o cara vai lá, aqueles caras pegam um souvenir de guerra, mano. Eles se abaixam, chamam o meu querido Duque de Duque Vermelho, né? Porque o imperador, esse pessoal daí, do pessoal correndo, chama a linhagem Atreides do Duque Vermelho. E ele tira lá uma insígnia do meu querido Duque Leto lá, todo no chão, esparramado. E aí tira como souvenir, né? Mas a gente já vê aqui que o Bachá, ele olha assim pro intrigado, pro anel da Escola Sul, que pra tatuagem, que era para dizer que não iria existir traição. Fala que ele baixou os escudos e que nós entramos logo em seguida. Então, para você ver, Bruno, foi uma coisa muito orquestrada. Porque assim que baixa o escudo, já tá a galera todinha ali dos Harkonnen e Sardauka pronto para entrar.
Sim.
Nenhum Atreides conseguiu barrar isso. Então, tipo, eles estavam ali, o céu sem nada, assim que baixou o escudo, veio todas as naves em cima.
Sim. Enquanto o Yui simplesmente arrasta os pés, né, enquanto tá sentindo a consciência pesando, ele tá sendo julgado o tempo todo e sofrendo a repugnância dos soldados Harkonnen. Não tem como não fazer o alinhamento, né, da mesma forma que aconteceu com o Judas Iscariotes, né? Que personagem famosíssimo da mitologia judaico-cristã, que caminhava em meio aos soldados romanos após ridiculamente tentar devolver a saca de moedas de prata que compraram sua traição, né? Ele traz Jesus e vai lá, tenta devolver as 30 moedas e os soldados tratam ele como se ele fosse um imbecil. Sai daqui, seu lixo. E aí, a mesma vergonha que o Judas Iscariotes passa, o Yui passa agora. Então, é um paralelo, assim, que, como Duna é um livro, é uma história muito religiosa, como o próprio Pascoal falou agora há pouco, o Frank Herbert com certeza não deixou passar esses paralelos na hora de escrever, né?
E a questão do traidor também a gente pode pensar até de outra maneira, né? Assim, a gente tem essa questão clara, perfeita, bíblica, é isso mesmo. Ele é o traidor, ele é o cara que vai ser lembrado pelo resto do império aí, como o cara que traiu o Duque Leto. Então os atores nunca vão achar o legal, o pobrezinho, o coitado, não. O cara vai ser o cara que destruiu a casa. Mas também, né, eu achei, eu dando uma olhadinha, tem uma peça antiga, um musical, aliás, né, que, feito pelo Chico Buarque, que é Calabar, né, o Elogio da Traição. Calabar é também colocado como grande traidor na história brasileira, que era na época da briga entre Portugal e Holanda, quando a Holanda invadiu aqui o Brasil e tomou algumas terras de Calabar, que ele apoiava Portugal e depois ele foi apoiar a Holanda. E diz que um dos trechos da música diz: vence na vida quem diz sim, né? E aí também eles fazem uma reflexão sobre a visão do traidor, né? Então, assim, será que o traidor teve opção? Será que nessa brincadeira, nessa hegemonia das casas de brincar com a vida das pessoas, por que ele também não tinha o direito de brincar com as casas, né? Então, tô
sendo
sendo advogado do diabo aqui também, né? Por que ele
não pode ser?
Por que ele não poderia também ter o direito de salvar a mulher dele, né?
Sim, sim. Então, e ferrar com os nobres, né?
Ferrar com os nobres, né? Então, também pode, a gente pode fazer essa provocação, né? Porque às vezes é muito fácil achar esse é o traidor, né? E a gente sabe que o Frank Herbert, ele não é maniqueísta dessa
Exato.
Forma. Sempre tem uma crítica, sempre. É porque muitas vezes a traição ela pode ser realmente um instrumento de resistência do oprimido, né? E aí
Sim.
o cara vai usar aquilo ali pra...
Eu estou realmente muito curioso para ver o desenvolvimento dramático que o Denis Villeneuve vai fazer em torno desse personagem.
Sim.
Eu tenho certeza
Sim.
que ele vai conseguir trabalhar muito bem a personalidade do Yui e vai dar um peso muito grande para esse personagem na narrativa. Ele é peça-chave na narrativa de Duna, né? Principalmente nessa primeira parte do livro, que é justamente o que o filme que vai ser lançado agora em 2021 vai adaptar, né?
E se tu vê, Bruno, todas as imagens promocionais do filme e todo... no caso, trailer que já teve e o outro trailer que já teve, que apareceu em Yui, você vê ele sempre sozinho, aquele olhar longe,
Sim.
ou naquela agonia. Então acho que vai ser
Sim.
bem feito. Vai ser muito bem feito.
Com certeza, com certeza. Pascoal, enquanto eu lia Duna pela primeira vez, teve uma cena que eu me deparei nesse capítulo, que enquanto eu tava lendo eu fiquei pensando, caramba, eu acho que essa cena aqui é uma cena assim muito marcante para o livro inteiro. E eu fiquei com isso na cabeça, será que é? Será que não é? E isso meio que se confirmou muito com o trailer de Duna, porque o trailer ele tem que pegar imagens marcantes para poder chamar a atenção. E justamente essa cena que eu li estava nesse trailer, e é um momento poético, né? Enquanto o Wellington Yui tá passando pelo quintal, pelo vasto quintal da Fortaleza de Arraquina, ele olha pro alto e vê as tamareiras pegando fogo depois de terem sido queimadas pelos Harkonnen. E aí tem um paralelo entre o capítulo 8 de Duna, que é quando o Wellington Yui está conversando com a Lady Jessica sobre a quantidade de água que as tamareiras consomem para poder servir de adorno ao jardim da Fortaleza de Arraquina, enquanto tem um monte de gente morrendo de sede, tendo a vida privada de água e sofrendo por causa da desigualdade social. E agora você vê o Frank Herbert voltando mais ou menos nisso que você falou até, hein? Uma brincadeira com os nobres, o adorno que faz parte do embelezamento do quintalzinho da casa dos nobres, agora não vale nada, tá pegando fogo. Bem interessante essa parte, né?
Não, eu achei agora, você falando e eu refletindo aqui, eu achei sensacional, porque as tamareiras, ela aparecem com Jéssica e o Yui conversando, né? Eles dois conversando. E novamente elas aparecem com ele, o traidor que já traiu a Jéssica, já traiu o Duke e o Paul. Só que agora elas queimando, né? Então, assim, realmente esse paralelo de ali era vida e aqui a vida está sendo consumida, né? O fogo consome, né? Também talvez seja uma simbologia também até para ele, né? Ele está sendo consumido agora por tudo ali, né? Todo mundo chama de traidor e ali ele está em chamas por dentro, mas vai ser consumido, vai acabar.
Sim. E muito interessante ver essa cena no trailer, né, Pascoal? Ver o cuidado do Denis Villeneuve.
Muito simbólico. E no trailer, se você for ver, for parar assim, frame a frame, você vê lá soldados Sardaukar, você vê soldados Harkonnen, e que eu acho que isso que vai ser sensacional no filme. O Denis Villeneuve vai deixar muito claramente, quando o espectador ele olhar, quem não conhece Duna, ele vai saber, esse cara aqui é o Harkonnen, esse cara aqui é Atreides, esse cara aqui é Sardaukar, esse cara aqui é Frame. Porque é muita informação, né, Bruno? Se não tiver algo visualmente destacado, a confusão vai ser muito grande.
Com certeza. E só fazendo mais uma, trazendo mais uma informação legal sobre esse paralelo aí, entre esse capítulo que é o 20 e o capítulo 8. No capítulo 8, a relação do Yui com as tamareiras, né? No capítulo 8, o Yui ele meio que constrói uma reflexão baseada em empatia para mostrar para Lady Jéssica quantas pessoas pobres de Arrakis poderiam ser salvas pela água usada para manter as belas árvores a adornar, a enfeitar a entrada da mansão dos Atreides, né? Já nesse capítulo, o Yui atravessa o quintal meio que como para tentar aliviar sua consciência ao tentar salvar duas vidas, a de uma mãe e a de um filho. As pessoas que tanto confiaram nele. Porque ele tá atravessando esse quintal para ir para um lugar específico, né, Pascoal?
Isso. Ele tá indo lá pro Tóptero, né? Pro Ornitóptero que ele preparou.
Isso.
Se a gente, como a gente já viu no capítulo passado, tanto a Jéssica como o Paul já acharam o Frame Kit que ele colocou. Os soldados Harkonnen seguiram direitinho a orientação do traidor. Isso também é um ponto importante, Bruno. Porque mesmo ele sendo traidor, o Barão Vladimir Harkonnen, o Mentat Peter De Vries seguiram as orientações do Yue. Então também a gente não pode subestimar o Yue, achar que ele é um louco, né? Um cara que não tem muita inteligência e que está fazendo burrada. Ele conseguiu ludibriar os caras, um Mentat que está muito superior ao Mentat Atreides, né? Questão de logística. Conseguiu ludibriar o Barão.
Coitado do Tufi, né?
Coitado do Tufi. Então, assim, você vê que o Yui ele tem um poder de persuasão e de... Ele fez um... Se você perceber aqui, Bruno, o cara que fez todo o plano foi ele.
Sim.
Ele conseguiu tudo. Ele destruiu os Atreides na hora que ele queria. Ele salvou a Jéssica e o Paul da forma como ele queria. Né? Então, assim, ele é um cara muito também... É perigoso nesse sentido, porque ele vai atrás dos planos dele, cumpre bem direitinho. E eu acho que é aquela questão também de dizer assim, vou ter que pelo menos ter um pouquinho de paz na minha consciência.
Exato.
Se eu salvar pelo menos esses dois, né? Pra ver o que é que acontece.
Com certeza. E aí, olhando pela linha do tempo, esse capítulo ele é anterior ao 19. As coisas que acontecem no 19 são depois desse. Só que o Frank Herbert faz, ele cria a expectativa. Enquanto, depois que o Paul e a Jéssica se livram dos soldados Harkonnen, eles já estão no deserto aberto, o fim do capítulo 19 é com uma nave, um tóptero chegando. E aí cria aquela tensão, quem é que tá chegando? Você não sabe, o Frank Herbert não descreve. Só que agora, lendo esse capítulo, você já sabe que é o Duncan Idaho indo salvar eles. Só que, se fosse assim, escrito... esse capítulo fosse o 19, esse que a gente tá agora, e o 19 fosse o 20, não ia ter essa expectativa de a gente ver o Paul e a Jéssica se perguntando quem é que tava vindo com o tóptero, né?
Bruno, e tem mais uma outra coisa para você ver, o grau de perfeccionismo do Dr. Yui. Porque assim, assim que ele baixa o escudo, Sardaukar e Harkonnen caem em cima, tá? Ele conseguiu falar com o Duncan nessa loucura toda. Então, antes ele teve tipo falar com o Duncan, fica atento aí que eu quero falar contigo uma coisa. Ele conseguiu, né, mandou a mensagem pro Duncan, porque o Duncan, ele até fala assim, Se o Idarro desconfiar de mim ou perder a paciência, se não esperar e se não foi exatamente aonde eu lhe disse para ir, Jéssica e Paul não serão poupados do massacre. Porque ele falou...
Quer dizer, Duncan, ele não contou pro Duncan que ele saiu, né?
Exatamente, né? Então ele mas ele falou, ó, você vai ter que ir nesse horário, nesse mesmo local, né? Nessas referências aqui, porque vão estar lá. E é exatamente onde os soldados Harkonnen deixam a Jéssica e Paul. Então, assim, ele foi muito...
Meticuloso.
E frio, né?
Sim. E ele manda o Duncan, porque eu acho que ele esperava que o Duncan fosse entrar em combate com os soldados Harkonnen pra libertar o Poe e a Jéssica. Só que aí o Poe e a Jéssica se livraram sozinhos.
Exatamente. E eu acho que também a questão da... Confia muito, né, no Duncan... Essa questão de... Porque você vê que o Duncan é o cara que se infiltrou com os Fremen, é o cara que consegue transitar facilmente, se camuflar, né, a questão, porque nessa hora, sob ataque, sob destruição, ele precisava de uma pessoa que conseguisse passar por esse caos e salvar eles dois, o time, no caso, o Paul e a Jéssica.
E pelo material que a gente já viu vazado, não vazado, mas mostrado pela Warner do filme e partes do trailer também, a gente vê essa parte do Duncan saindo da fortaleza de Arrakina para ir em direção ao tóptero que o Wellington Yue designou para ele. E nesse meio de caminho, Duncan Idaho vai deixar pelo menos uns 20 peão mortos. Isso fica bem claro.
E tem uma cena linda lá no trailer quando o Duncan se ajoelha, né? Ali no
anéis
do Poe, é My Duke.
My Lord Duke. My Lord Duke.
Exatamente. Então, vê se que. Eu não posso falar muito, não, que eu posso mesmo.
Gente. Se o Poe agora é o Duke, o que aconteceu com o Duke Leto? O que a gente dá pra dizer aqui é que após consumada a traição, a esperança do Yui reside no dente de veneno que ele implantou na boca do... Dente de gás venenoso que ele implantou na boca do Duke Leto. Pelo menos seu ato de traição talvez resulte na morte do seu maior inimigo, que é o maldito Barão Vladimir Harkonnen.
Olha só, né? Se livrando de dois nobres numa...
Isso aqui é vingança, cara.
Isso aqui é vingança. Ah, vocês estão aí, né? Todo poderoso, ninguém consegue chegar perto de vocês. Peraí, um simples traidor, magro, descabelado. Espero que você vai ter o que você... Você vai aguardar o que você quer aí.
Considerações finais, meu caro Nair.
Pois é, vamos aqui. Esse é um capítulo curto, né? Eu acho que vai ser o nosso DunaCast com menos tempo, né? De avaliação.
Vai nada, o Secretaria tomou metade do episódio.
Nós temos aqui 3 páginas, né, desse capítulo, mas como você mesmo falou, são 3 páginas pesadas, né?
Quando você... Sim.
Aqui tem um traidor, então a cada página que vai passando aqui, ela é bem pesada. E o meu Duque tá deitado assim, inconsciente. Então fica pior ainda de
passar.
Não, ele tá inconsciente. É um doido pra matar o meu Duque. Mas eu acho importante, novamente, ressaltar essa questão do Yue, ou E, né? Ele não é um cara... Ele está, com certeza, influenciado e emocionalmente ele não está mais equilibrado. Porém, ele é um cara meticuloso, calculista, e ele conseguiu o que ele queria. E aqui a questão da traição volta, e eu achei muito legal a questão da traição bíblica, né, ser colocada aqui. Realmente, ele é o Judas, não deixa de ser. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser também o traidor que rompe com o status quo e destrói os seus líderes, os seus nobres, os seus senhores, e mostra que eles são gente como ele, né? Não é nada maior ou menor. Ele vai fazer aquilo pela esposa dele, dane-se quem quiser.
E minhas considerações finais vão em homenagem a esse homem, esse sofrimento, esse homem sofrido chamado Wellington Yue, que desde o começo desde a primeira linha, desde a primeira frase que eu li desse livro sobre ele, em nenhum momento eu alimentei raiva, ódio por ele, eu senti dó. E eu acho que isso vai ficar muito marcado para as pessoas que assistirem o filme. As pessoas vão sentir dó do Wellington Yui, porque ele é um fracassado, um desgraçado, no melhor sentido, ou no pior sentido da palavra. Isso. Pobre coitado. Então não tem como você ficar com raiva de uma pessoa assim, você sente dó. Bom, como vocês já me conhecem, Bruno Burff, escritor de fantasia e ficção científica, estou aqui com o Pascoal toda semana, trazendo convidados, ou então só nós mesmos, falando de cada capítulo do livro Duna. E sigam a gente nas redes sociais, DunaCast está em todas as redes sociais importantes.
Com certeza.
Mandem mensagem pra gente no e-mail, dunacast@gmail.com. Entre na nossa página do Padrim, nosso financiamento coletivo contínuo, padrim.com.br/dunacast. E até semana que vem, galera. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com